CBN Madrugada. Apresentação Alves de Melo.
E o Código de Defesa do Consumidor completou 25 anos. Eu converso agora com Lélio Braga Calhau, promotor de Justiça de Defesa do Consumidor do Ministério Público de Minas Gerais. Doutor Lélio, seja bem-vindo ao CBN Madrugada. Bom dia.
Bom dia, Alves. Bom dia, ouvintes.
Doutor Lélio, quais são os avanços nesses 25 anos e quais seriam as perspectivas para melhorar essa situação? Tem que mudar a legislação ou só cumprir mesmo o que está na lei?
Olha, a legislação ela já foi um avanço porque ela criou uma nova cultura entre o consumidor e o fornecedor. Infelizmente, houve alguns problemas que surgiram no decorrer da própria evolução da sociedade, que esse código atual ele não ainda trabalha de uma forma mais efetiva, como, por exemplo, o comércio eletrônico. Daí a necessidade, inclusive, encontro no Congresso Nacional, no Senado, em análise, dois projetos de lei, um para tratar do comércio eletrônico e um para proteger o consumidor superendividado.
Interessante. Agora, em relação ao comércio eletrônico, são muitas queixas, né?
Infelizmente, Alves, nós temos a capilaridade do Brasil com estados, comarcas, precatórios ainda pelo correio. Então, você vê que tem uma certa dificuldade para você apurar as irregularidades quando elas são de uma comarca para outra. Quando é de um estado para outro, dificulta mais ainda. E algumas pessoas desonestas se aproveitam dessa dificuldade para tentar dar golpes na internet. Então, o consumidor tem que ficar muito atento quando for fazer qualquer compra na internet, porque lá é um território onde há muitos golpes eletrônicos.
O que pode ser melhorado em relação à segurança do comércio eletrônico, hein, doutor?
Olha, a segurança do comércio eletrônico ela passa primeiro pela própria segurança do consumidor, né? O consumidor ele tem que ter mais desconfiança, tem que ter protocolos de segurança mais rígidos. Igual muitas vezes a pessoa, por causa de um real, ela deixa de comprar numa loja que existe uma loja física, uma rede que tem credibilidade para comprar de um site que ninguém nunca ouviu falar. E aí, de repente, perde um grande dinheiro porque não houve uma boa avaliação preliminar do risco daquela operação. Então, o consumidor tem que ficar mais com o pé atrás. Tem até aquele ditado, né, Alves? Que quando o desconto é demais, o santo confia, né?
Doutor Lélio, contratos de bancos, planos de saúde e telefonia. Contratos cheios de cláusulas e que geralmente as pessoas assinam sem ler e depois enfrentam muitos problemas. Eu gostaria da sua abordagem sobre isso.
Alves, você lidar com bancos, companhias telefônicas e planos de saúde é um grande desafio no Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Eles são, no geral, que o Mauro Capelletti, na década de 70, chamou de litigantes profissionais, grandes litigantes. São grandes empresas que possuem uma grande assessoria jurídica, um sistema de defesa jurídico muito bom e muito grande. Então, para o consumidor que é pequenininho entrar com uma ação contra eles, é sempre recurso que eles vão botando. Então, o que acontece? Em algumas dessas empresas simplesmente terceirizaram o problema. Tipo assim, se o consumidor tentar resolver algum problema no serviço de atendimento do consumidor da empresa, ele não vai resolver nada e vai ser empurrado para a justiça, onde esses grandes litigantes já mantêm grandes escritórios de advogados para fazer a defesa deles. Então, a resposta para o consumidor, infelizmente, quando tocamos no assunto de bancos, companhias telefônicas e plano de saúde, ela ainda é muito insuficiente porque o consumidor está querendo.
Em relação aos serviços prestados pelo governo, hein, doutor?
Olha, o Código de Defesa do Consumidor, ele também prevê o serviço público tem que ter qualidade também. Lá tem um artigo que fala que aplica-se ao Código do Consumidor ao serviço público. Mas, infelizmente, também é uma situação que eu acho que é até pior, né? Mais crítica, né?
É porque algumas coisas acontecem, como o senhor lembrou pouco, são pagamentos em precatórios, né? A pessoa leva muito tempo para resolver esse problema, né?
Tem o pagamento precatório, tem toda uma confusão aí também que envolve tarifa, taxa, tem um arcabouço jurídico que acaba dificultando. Por exemplo, eu vou te falar uma coisa assim, se o poder público está cada vez mais querendo aumentar os impostos, as tarifas também, né? Então, você tenta, como é que fala, por exemplo, há dois anos atrás, o Supremo Tribunal Federal, pelo plenário, ele proibiu o Ministério Público de ajuizar ações civis públicas para questionar tributos. Então, às vezes o serviço está muito ruim, aumenta os impostos e não tem como o Ministério Público agora entrar com uma ação civil pública para questionar aquele aumento, já que não está tendo a mesma qualidade de serviço que estão cobrando no preço do tributo, né? Então, permitiu o SEADIN, que é muito mais demorada, mas ainda tem a possibilidade do Ministério Público questionar tarifas, né?
Agora, doutor, em relação aos chamados call centers e serviços de atendimento ao consumidor, os chamados SACs, tem aquela situação que deixam as pessoas esperando aquelas musiquinhas irritantes e dizem assim, algumas mensagens assim, a sua ligação é muito importante para nós. Olha, realmente, só isso já a pessoa já haja ponte de safena, né?
Óbvio. Para você ter uma ideia, se o próprio governo está estabelecendo nesse código aí, que a Agência Nacional de Telecomunicação está falando que as telefônicas vão ter que atender em 30 minutos. É brincadeira, né? Ter que se estabelecer uma regra para isso, né? Você vê que está uma bagunça, né? Então, assim, o que eu tenho sugerido muitas vezes é para o consumidor preferir mandar e-mails, entendeu? Até para ficar documentado. Por quê? Eventualmente, pode ser que algum problema você tenha que comprová-lo e você tenha que pegar a cópia do arquivo em áudio, daquela conversa sua no call center. Se você trocou e-mails, é só imprimir os e-mails e botar no processo que você vai entrar contra a empresa. Eu prefiro, no geral, eu prefiro resolver essas coisas por e-mail do que call center, porque eu sei que call center é muito difícil na prática você ver um call center que resolve rápido os problemas, né?
Doutor, voltando à questão da telefonia, por exemplo, muitas pessoas reclamam que não conseguem desativar um serviço. Como proceder?
Olha, eu creio que a abordagem melhor para eficácia é tipo do banco. Primeiro você chega, faz um contato preliminar, ou verbal, se for no banco, né? Ou,
no caso da telefonia também, né?
Call center, né?
Ah, tá.
Se por acaso não resolver, faça por escrito, entendeu? Que é, e reitere aquele problema ali, pegue uma cópia. E depois, na terceira vez, reclame na ouvidoria. Na ouvidoria da Anatel, né? Se for companhia telefônica, ou na ouvidoria do banco, se for banco. Uhum. E aí o que acontece? Se você fez esses três passos e não deu nada, você já tem as provas para comprovar para o juiz que você correu atrás do seu direito e que eles não te atenderam. Então, quando você for procurar o juizado especial num quarto momento, você já tem provas boas para estar apresentando para a justiça.
Em relação a planos de saúde, existem muitas divergências em relação a coberturas. Em muitos casos, a questão vai parar na justiça, né?
Mas, Alves, aí nós temos que fazer o minha culpa, nosso de consumidor também. Por quê? Porque o que a gente vê muitas vezes, eu sou promotor de justiça da saúde também, é que o consumidor só deixa para ler o contrato que ele assinou quando ele fica doente.
É.
Isso é uma coisa que não pode acontecer. Então, por exemplo, é importante que você leia, que você saiba exatamente, você e seus familiares mais próximos, saibam exatamente o que está escrito no contrato. Você vai ter avião para UTI aéreo, para transporte aéreo, se vai ter direito a quarto no hospital, uhum. Ou se tem acompanhante ou não tem. Tipo assim, é muito importante você saber isso e você regularizar isso antes de passar mal. E as pessoas, na prática, o que a gente vê, Alves, é que elas só procuram saber isso quando elas ficam doentes. Então, isso é importante tomar cuidado com isso. Conhecer bem o contrato é fundamental para você usá-lo quando precisar.
Agora, as pessoas também têm que saber sobre o texto realmente, mas tem muita coisa complicada ali, né? Só quem é advogado mesmo que entende, porque são textos ali são totalmente jurídicos, né?
Tem uma cartilha, aliás, tem várias cartilhas no site da ANS, né? Da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Eu até recomendo que quem tiver interessado no assunto, que entre no site da ANS e veja as cartilhas. Bota assim, cartilha de defesa do consumidor, ANS no Google, deve aparecer, que tentam de uma forma mais clara facilitar para o consumidor. Mas, realmente, o que eu creio que talvez seja interessante vocês saberem, é que a jurisprudência também tem alguns entendimentos. Então, pode ser que, eventualmente, o contrato diga uma coisa, mas a jurisprudência da defesa do consumidor na saúde já tem evoluído tanto e tem concebido. Por exemplo, você tem um caso aqui de pessoas que, eventualmente, necessitam daquela dieta enteral, né? Uma dieta que a pessoa, de repente, é um paciente, porque tem que tomar alimento por sonda. Muitos planos de saúde não alegam que não tem que pagar essa dieta porque não está no contrato. Mas, na prática, a jurisprudência, em muitos casos, tem dado. E tem sido comuns as pessoas conseguirem eliminar na justiça, mesmo não tendo isso previsto no contrato ou tendo previsto o contrário, garantindo um direito garantindo o direito à saúde dela. Então, assim, por isso que talvez haja uma certa confusão, porque às vezes o contrato ele não prevalece, porque a jurisprudência está mais avançada que o contrato.
Reajuste de mensalidades em relação aos planos de saúde. São muitas reclamações também, principalmente em relação aos planos anteriores ao ano de 1999. Por que temos essa diferença, hein, doutor?
Olha, a grande luta no plano de saúde é o equilíbrio do contrato, né? O equilíbrio financeiro. Então, realmente, os planos anteriores a 99, eles, no geral, eles estão mais baratos que o preço de mercado hoje, né? Então, é uma luta eterna do plano de saúde querendo buscar o seu equilíbrio financeiro. Agora, nós temos que verificar, e a ANS tem que cobrar deles, né, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, se eles estão cumprindo a parte deles. Né? Assim, às vezes, eles reduzem muito o atendimento, começam a prestar um serviço insuficiente. Agora, eu li uma matéria recentemente, óbvio, que eu fiquei preocupado. Eu vi uma matéria recentemente, achei até essa matéria interessante, foi no Jornal de São Paulo, que está apontando que tem estudos que indicam que o custo dos planos de saúde vai triplicar em 15 anos, sem ser mudança de faixa. Então, a gente tem que ficar preocupado com isso também, né?
É claro, você chega a 60 anos, por exemplo, o preço sobe muito, né?
Quando teve o advento da lei do Plano Nacional de Saúde, que acho que foi em 1990, se não estou enganado, ele criou as faixas, né, para tentar limitar esses abusos que tinham. E outra coisa, as pessoas, às vezes, antigamente eles davam um preço que eles queriam para a cara da pessoa, né? Então, aquelas faixas ali, elas tentam limitar isso aí. Mas, de qualquer forma, as faixas maiores, elas vão tender sempre a ser mais caras.
É uma tendência que acontece no Brasil por causa do aumento da expectativa de vida, por exemplo, né?
Sim. E também o aumento dos custos do plano de saúde, né? Essa matéria mesmo que eu vi aí falando que vai triplicar o custo de saúde nos próximos 15 anos, eu já mostrei para a minha família toda, falei, vocês vão, todo mundo já presta atenção nisso, não fica achando que o custo de saúde vai continuar seguindo mais ou menos o salário mínimo, não, que não vai aumentar.
Doutor Lélio, quais são as principais reclamações que o senhor acompanha sobre isso como promotor de justiça de defesa do consumidor do Ministério Público de Minas Gerais?
Olha, geralmente você tem reclamações envolvendo desatendimento, aonde existe uma lei municipal que fala que as pessoas têm o direito de ser atendidas em 15 minutos nos bancos. Isso é muito comum, os bancos descumprirem isso. Primeiro, os bancos, apesar do Código de Defesa do Consumidor ser de 1990, os bancos fizeram de tudo, recorreram até o Supremo para não cumprir o Código de Defesa do Consumidor, alegando que eles não eram consumidores, que eles eram só clientes. Mas aí, agora os tribunais superiores já pacificaram que se aplica ao CDC e aos bancos também. Só isso aí já houve um desgaste muito grande para os consumidores. E aí, eventualmente, eles alegam que as leis municipais não poderiam estar regulamentando isso. Sempre tenta achar uma brecha jurídica para não cumprir. Esse é um problema que se apresenta de uma forma muito clara. Essa reclamação, outra reclamação de consumidor, reclamação contra posto de gasolina, qualidade de combustível que está sendo, comercializado. Às vezes, se a bomba está, se um litro na bomba é exatamente 1.000 ml, se não está tendo um fornecimento menor do combustível, supermercados, precificação de produtos, é um direito do consumidor ter o produto na vitrine. Então, isso aí não pode, isso é uma reclamação muito grande também. E supermercados também, né? Supermercados, às vezes, a gente chega em supermercado e encontra cada coisa que a gente até assusta, né?
Já começa pelos preços de um modo geral, estão disparando, né?
Os preços aí é a lei de mercado, mas então não posso comentar isso aí, mas já teve casos que o Ministério Público de Minas Gerais descobriu de supermercados que desligavam os refrigeradores de madrugada para economizar energia elétrica e religavam de manhã cedo. Então, assim, você vê que isso aí é má fé, né? Então, isso aí é até crime, um negócio desse.
A situação que acontece, consumidores reclamam muito, o preço do produto está na gôndola, digamos assim. Quando passa no caixa, estava outro preço. Como é que fica, né?
O consumidor tem direito ao preço menor, né?
Uhum.
Então, assim, na dúvida não tem isso aí. A dúvida do Código de Defesa do Consumidor é favorável ao consumidor. Agora, supermercado, o problema do supermercado que complica é porque o supermercado tem muitos itens pequenos, né? Então, às vezes eles acabam... Se o supermercado não for bem organizado e tiver um controle interno bom, ele vai ser autuado toda hora, vendendo produtos fora da validade, vendendo produtos quebrados que não pode... O produto quebrado não pode nem ficar exposto na gôndola. Então, acontece que quando você faz a fiscalização, você pega isso.
Qual o problema que o senhor acompanhou lá também em Minas Gerais? O que mais chamou a sua atenção?
Olha, esse problema do combustível é um problema que ele chama muita atenção, né? Porque a gente demanda de prova pericial, demanda em alguns casos de auxílio da Agência Nacional, de Combustível, né? Então, eles são problemas mais complexos. E, infelizmente, esses casos que têm multas mais altas, as grandes empresas também recorrem até o final, né? Para não transitar em julgado. Então, não é incomum, numa fiscalização de postos de gasolina, você aplicar uma multa de 80 mil num posto de gasolina. Só que eles contratam bons advogados, vão recorrendo e dentro do direito deles, né? E acaba que demora 5, 6, 8 anos para aquela multa ali ser efetivada, né?
Sim. Agora, de um modo geral, qual a sua expectativa em relação à questão do comércio eletrônico e também à questão dos consumidores endividados?
A questão do comércio eletrônico, eu penso que é uma questão bem assim pontual, porque ela tem que ser melhor regulamentada para evitar os abusos, mas ela não pode também querer substituir a liberdade do empreendedor, para não engessar o empreendedor. Agora, o que está me chamando mais atenção nesse momento, Alves, e isso está me marcando muito, porque eu estou vendo muitas pessoas nessa situação, e teve recentemente uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio que apontou que 52% das famílias brasileiras hoje estão endividadas, que é a questão do sobre-endividamento, né? Do consumidor quebrado. Então, o consumidor que tem dívidas muito maiores do que capacidade de pagar um determinado débito. Então, parece-me que o Senado caminha para aprovar muito em breve um projeto de lei que vai regulamentar tanto o comércio eletrônico, que vai trazer regras mais rígidas, mas que também vai dar mais proteção para esse consumidor sobre-endividado, porque hoje nós temos muita gente quebrada, muita gente endividada, e essas pessoas não têm proteção nenhuma, óbvio. Por quê? Na prática, prevalece o seguinte, regra geral, o contrato faz lei entre as partes. Então, se a pessoa tiver num ato de desespero e entrar no primeiro lugar que oferecer um crédito para ele, e ele pegar um empréstimo de 15% ao mês, que é um juros para lá de absurdo, dificilmente depois o judiciário vai anular aquele contrato. Por quê? Porque ele vai seguir hoje o princípio geral do direito, que o contrato faz entre as partes. Não precisa falar, assinou porque você quis. Então, nós temos que trazer houve muito abuso com essa questão da oferta de crédito. Então, eu penso que o CDC tem que trazer mais um pouco de equilíbrio para essa questão do consumidor nesses casos.
No caso do cartão de crédito, por exemplo, as taxas chegam a 720% ao ano. É um absurdo isso.
Óbvio, eu tenho até medo de pensar nessas taxas. Eu penso em medo nessas taxas. Tá mais, sabe? Tipo assim, 15% é o mesmo. É. Óbvio. A poupança está dando no ano 7,5%. Então, você imagina, 15% ao mês, que tipo de juros que são? Mas, olha, é o que eu falei com você. Se a pessoa entrar nessa dívida e, infelizmente, depois for buscar ajuda do Poder Judiciário, na maioria das vezes, ele não vai ter ajuda nenhuma. Por quê? Porque vai prevalecer, para o caso dele, o princípio geral do direito que o contrato faz entre as partes. E o juiz tanto está, se assinou porque você quis, agora você quer anular o contrato? Então, as pessoas têm que ficar mais protegidas. E o CDC, com essa questão da proteção do consumidor sobre endividado, e aí, gente, eu quero falar de outra coisa interessante aí no Rio, vocês têm o PROCON, sim, o PROCON do Rio, tem a Defensoria Pública, que tem um núcleo de sobre-endividamento fantástico, que volta e meia eu consulto e pesquiso na internet, que eu acho que é uma coisa que deve ser replicada para o resto do Brasil.
Agora, de um modo geral, nós temos a expectativa de que essa legislação avance bastante, né, doutor?
Ela já está avançando bastante, ela avança muito, Alves, ela avança muito pela jurisprudência também, né? A gente tende a achar que, se não vem uma lei nova, não muda. Mas a cabeça do juiz está mudando. Para você ter uma ideia, quando eu comecei a atuar na área do consumidor e da saúde, eu não tinha muito... A gente lutava por remédios, né? Muitas vezes contra o plano de saúde, né? Depois passamos a lutar por essas dietas interterais, né? E, recentemente, eu vi até a jurisprudência falando que era para entregar fralda geriátrica, né? Quanto o plano de saúde. Então, assim, você vê que a jurisprudência ela vai mudando, ela vai sendo mais... Às vezes ela avança, às vezes ela retrocede. Mas, assim, por exemplo, nós temos... Agora, o que a gente precisa melhorar muito, creio eu, é uma jurisprudência mais firme contra os bancos. Porque os bancos, realmente, quando eles... A venda casada, no Brasil, é uma coisa terrível. E os bancos praticam muito isso.
E aquelas abreviaturas, por exemplo, o extrato bancário, algumas coisas ali são só eles que entendem mesmo, né?
Aquilo ali cabe até reclamação no Banco Central sobre aquilo ali, né? Assim, que antigamente tudo era débito conforme autorização, né? É. Débito conforme... E não explicava o que que era, né? Eu acho, eu trabalhei 10 anos no Banco Federal, eu acho até que melhorou um pouco hoje essa parte aí. Mas, de qualquer forma, o que a gente tem recomendado é que o consumidor olha sua conta todo dia. Isso aí é necessário. Todo dia você tem que entrar na sua conta do banco e dar uma olhadinha como é que está lá. Porque vão debitar coisa na sua conta que você não autorizou, as tarifas vão subir de uma hora para outra sem eles se avisarem. Então, você tem que ficar vigilando.
Doutor Lélio, muito obrigado então pela entrevista aqui na CBN. Até a próxima oportunidade. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Alves. Obrigado. Bom dia, ouvintes da CBN. Um abraço. Tchau, tchau.
Conversei com Lélio Braga Calhau, promotor de Justiça de Defesa do Consumidor do Ministério Público de Minas Gerais.